Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês. No streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo, no síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horas de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Mesmo website onde podem acessar toda a nossa programação em todas as línguas em que trabalhamos. Também lembrem que podem nos acompanhar ao vivo utilizando o celular, utilizando os apps da Rádio Nacional Argentina ou o próprio da Argentina Mundo. Também, é claro, o app da Rádio Garden. E ainda podem nos acompanhar na onda curta, gentileza da emissora WRMI, que do sul dos Estados Unidos nos transmite completamente em todas as nossas propostas em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção, lembrem também, sempre são confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, também em ciência e tecnologia. Nos acompanha na operação técnica o colega Walter Danesi e passamos já para as informações. Milei obtém vitória histórica em Buenos Aires e atropela o macrismo. Candidatos endossados pelo presidente argentino Javier Milei aparecem em primeiro lugar na corrida eleitoral das eleições legislativas da cidade de Buenos Aires. Com mais de 99% das urnas apuradas, a lista de candidatos do presidente Milei, liderada pelo seu porta-voz, Manuel Adorni, apareceu em primeiro lugar ontem domingo para a legislatura local, com 30,1% dos votos, segundo já os resultados oficiais. Hoje é um ponto de inflexão para as ideias de liberdade, declarou Milei, comemorando o resultado no palco, ao lado de membros do seu gabinete. Leandro Santoro, que era o favorito em grande parte das pesquisas e é aliado do movimento peronista da ex-presidente Cristina Kirchner, aparecia em segundo lugar, com 27,4% dos votos. Já em terceiro lugar, com 15,9%, estava a lista liderada por Silvia Lospenato, candidata do Partido PRO, ex-aliado de Milei, que agora disputa com ele a liderança do campo de centro-direita. A eleição de ontem domingo, que renovou a metade das 60 cadeiras da legislatura da capital argentina, foi vista como o primeiro teste eleitoral importante para Milei, que assumiu a presidência no final de 2023.
¿Cómo fueron los números en esta elección de la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, 99% de mesas escrutadas. Ahí vemos cómo queda el mapa, bien dividido norte y sur y repartido el centro de la ciudad de Buenos Aires. A la cabeza, con el 30,13% de los votos, se impuso Manuel Adorni.
En segundo lugar, Leandro Santoro, 27,35% el porcentaje.
Bien, y Silvia Lospenato con el 15,92 se ubicó en el tercer puesto. Bueno, y lo que destacábamos, ¿no? La elección destacable de un Rodríguez, sobre todo porque no se esperaba, ¿no? O sea, de Rodríguez Larreta con el 8,08% de los votos.
Y en el quinto lugar vamos a hablar del Frente de Izquierda con Vanina Biasi y un 3,16% de los votos.
Hasta ahí los que ingresaron, aunque sea un legislador. A partir de Vanina Biasi, todos los demás se quedaron afuera. Marra, Oliveto, Levy, King y bueno, el que se fue al descenso directo sin promoción fue Caruso Lombardi.
De 15 comunas que tiene la ciudad de Buenos Aires, Adorni ganó en 9, Santoro en 6 y ninguna ganó el PRO.
Gastón Zulás en vivo.
Bueno, es inminente, Alejandro, por lo menos ya están realizados los preparativos previos para la partida del presidente de la Nación, Javier Milei. También todavía se encuentra en el interior del Hotel Libertador, el búnker elegido por la Libertad Avanza, repetimos, ¿no? Cábala que le viene dando muy buenos resultados, tanto en 2023, en las tres elecciones, sobre todo en la primera vuelta y en el balotaje, y ahora con este triunfo en la Ciudad de Buenos Aires de Manuel Adorni, el Hotel Libertador también se encuentra junto a Javier Milei y Manuel Adorni, la presidenta de Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, en que muchos coinciden en señalar, ¿no?, la artífice de esta victoria, que aceptó y pidió a Manuel Adorni que sea el primer candidato a legislador, la voz del presidente Milei, justamente como vocero, y en la campaña claramente, ¿no?, diciendo Adorni es Milei.
En segundo lugar, Leandro Santoro, candidato do Es Ahora Buenos Aires, É Agora Buenos Aires, que era indicado como favorito por muitas das pesquisas, falou após o anúncio dos resultados da eleição. Se a crueldade virou moda, não contem conosco, disse ele.
Inapelable. En esta ciudad de Buenos Aires que tanto amamos, se ha cerrado un ciclo, se ha cerrado el ciclo del abandono, se ha cerrado un ciclo político que permitió que durante muchos años demandas históricas de los porteños queden insatisfechas, y es necesario entonces poner en contexto el resultado de esta elección. Evidentemente, el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños, hay una nueva realidad. A nosotros nos tocó enfrentar a dos gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde aparentemente parece que está permitido cualquier cosa. Si eso es así, nuestra convicción de seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego. Creemos también que es importante remarcar el sacrificio y el esfuerzo de cientos de militantes que a lo largo de todo el territorio de la ciudad permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la legislatura porteña, ganando dos nuevas bancas para nuestro espacio y ganando al menos seis comunas. Por supuesto que este resultado nos obliga a seguir trabajando para construir la ciudad que queremos. Es una ciudad inclusiva, una ciudad con sentido social, una ciudad pujante, y es ahí donde vamos a poner el esfuerzo en la legislatura. Por último, una declaración de principios. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Y esos principios, que tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, van a orientar nuestra acción política en los próximos años. Así que de ninguna manera vamos a bajar las banderas, de ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre, y nuestra tarea militante entonces va a ser la de seguir construyendo una mayoría social que más temprano que tarde consiga que en la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de la inclusión social, de la tolerancia y de la democracia con sentido social pueda ser mayoría. Gracias a todos. Y por supuesto, nos vemos en la lucha. Gracias.
Enchentes na Argentina. Quase 3 mil pessoas foram evacuadas e 3 ainda estão desaparecidas. Cerca de 3 mil pessoas permanecem evacuadas e as autoridades buscam os 3 desaparecidos na província argentina de Buenos Aires, após as inundações causadas por fortes chuvas que duraram até a madrugada deste domingo, segundo informou o governo da província em um comunicado. A tempestade afetou a parte norte da província, bem como a cidade de Buenos Aires e a sua área metropolitana, que abriga cerca de 15 milhões de habitantes. Atualmente, há 2.938 evacuados em 21 municípios, disse um comunicado das autoridades provinciais, ontem domingo, acrescentando que as forças de segurança estão procurando três pessoas. Um casal que andava a cavalo na cidade de Rojas e um homem de 78 anos que estava viajando pela estrada número 41. O número de evacuados foi menos da metade do que no sábado à noite. Após a tempestade da noite passada pelo sábado, a água está recuando em todos os setores e as pessoas estão começando a voltar para suas casas, disse o comunicado. Tanto o governo nacional quanto o provincial lançaram operações de emergência, enviando brigadistas, equipes técnicas, veículos de resgate e itens para os refugiados, como colchões, cobertores, roupas secas, água e alimentos para as localidades mais afetadas. Esse evento é absolutamente extraordinário. É o clima. Ele está mudando. Se chama mudança climática, disse o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, para um canal de TV no sábado. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
Salió con un pantalón corto y bueno, ahora mi señora fue a buscar los medicamentos que está viniendo allá con prefectura y a ver si podía recuperar algo, pero no quedó absolutamente nada.
Terrible.
Nada, nada. No le quedó televisor, no le quedó ropa, nada. Porque el televisor estaba en una parte baja y bueno, tenía 2 metros de agua la casa. Fue algo tremendo. Pero bueno, a seguir adelante.
Vinimos con las canoas, con las chicas para... Para, no.
Para ayudar.
Sí.
Estás conmovida, obviamente. ¿De dónde sos?
De acá, de Campana.
¿De Belén?
¿Te pudiste entrar?
No, no, no. Vinimos solamente a traer canoa y alimento y demás.
Barrio San Cayetano, en Campana, y la solidaridad puesta en acción. El agua que llega por la cintura, a la altura del pecho, a los vecinos. También está trabajando prefectura, diferentes fuerzas, los diferentes municipios, Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, bomberos voluntarios que vienen de partidos aledaños y de otros no tan cerca, por ejemplo, bomberos voluntarios de Tigre. Es incesante el ingreso y el egreso de botes. Están ingresando a llevar alimentos, medicamentos también, y ayudar a salir a aquellos vecinos que necesitan hacerlo. Es impresionante la solidaridad aquí de los vecinos, también trabajando todos de forma mancomunada. ¿Estabas en tu casa? ¿Sí?
Sí, estaba en mi casa. Fuimos a sacar un poco de ropa y mi gato.
¿Pudiste ir a sacar ropa?
Sí, sacamos ropa. Gracias.
¿Tu familia quedó alguien?
No, mi familia tanto. Estoy bien, gracias a Dios. Gracias.
Venimos a ayudar a la gente. Somos acá de Campana, pero venimos a ayudar. Somos otro barrio.
¿Cuántas veces ya entraste?
No, ya entramos un par de veces. Ayer estuvimos todo el día también ayudando.
¿Cómo está la situación?
Está brava, está brava. Ahora está bajando, pero está brava.
Ahí te escuchábamos que pedías agua y comida.
La gente, sí, está pidiendo comida y agua la gente.
¿Hay mucha gente?
Sí, hay mucha gente que se quedó.
¿Hay chicos?
Sí, hay chicos, hay animales, hay todo. Sí, así que estamos ayudando.
Pero la solidaridad obviamente que se nota en estos momentos.
Sí, olvídate, toda la gente.
Íbamos a llevar insumos, estuvimos ayer sacando gente, sacando animales. Y bueno, nada, la gente de Campana, solidaria, mal. Trajimos alimento para perros, alimento para la gente. Ahora vamos a buscar, fue una nena que me dijeron que hay que buscar, así que nada. Se puede decir. Dificilísimo, mal.
Escuchame, vi que te dieron un papelito recién.
Sí, yo quería buscar a unas nenas.
Bueno, ahí está entonces la información. Están buscando todavía, lamentablemente, a dos puesteros. Recordemos que los arroyos se han desbordado, los campos se han inundado. Muy rápidamente cayeron 400 milímetros, lo mismo prácticamente que en 9 meses, en un día. Hay que entender que eso es una tragedia excepcional, que es cierto que faltan obras. Para acontecimientos de estas características, cuando se da una situación extrema como esta. Lo cierto es que pocas veces se da, y cuando ocurre, fíjate, hasta el día de ayer había llovido lo mismo que había llovido cuando la inundación fatal en La Plata.
Sí.
Lo cierto es que llovió en otros sectores donde, bueno, lamentablemente el agua no llegó a drenar, sobre todo en la Ruta 9, cercanas al río Paraná y también cercano al río Uruguay. Y todo esto, bueno, generó que se formara un embudo en algunos sectores donde hasta hubo ómnibus que quedaron varados, ¿no? Situaciones
sí,
realmente de película.
Gente que esperó horas y horas o que incluso pasó la noche en colectivos o en micros rodeados de agua.
Bueno, hoy es un día de elecciones, pero no queríamos dejar pasar esta situación que nos preocupa y que mañana obviamente volverá a estar en el centro de nuestra mirada.
Leão XIV inicia o seu pontificado com crítica ao paradigma econômico. Leão XIV deu o tom do seu pontificado ontem domingo no Vaticano ao denunciar uma economia que explora a natureza e marginaliza os pobres, numa missa diante de milhares de pessoas, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, a presidente peruana, Dina Boluarte, e vários outros líderes latino-americanos.
Cerca de 200 mil pessoas estavam na Praça São Pedro neste domingo para a entronização do Papa Leão XIV, que passeou entre os fiéis antes de iniciar a missa solene que marcou a abertura oficial de seu pontificado. A cerimônia no Vaticano durou cerca de 2 horas. O sumo pontífice aproveitou a ocasião para dar o tom do seu pontificado, denunciando uma economia que explora a natureza e marginaliza os pobres.
Neste nosso tempo, vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate.
Neste nosso tempo, ainda vemos muita discórdia, muitas feridas causadas pelo ódio, pela violência, preconceito, pelo medo da diferença e por um paradigma econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os mais pobres. De nossa parte, queremos ser um pequeno fermento de unidade, comunhão e fraternidade. As declarações do Santo Padre ocorrem 10 dias após ser escolhido no conclave para suceder o Papa Francisco. Inúmeras autoridades internacionais, como o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e a presidente peruana, Dina Boluarte, acompanharam a entronização do novo Santo Padre. Na missa, Leão XIV também lembrou da brutalidade da guerra, principalmente na Ucrânia e em Gaza.
Gioia della fede.
Na alegria da fé e da comunhão, não podemos esquecer nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa da guerra. Em Gaza, as crianças, as famílias e os idosos sobreviventes estão reduzidos à fome. Durante uma cerimônia rica em ritos e símbolos, Leão XIV recebeu os emblemas papais. O pálio, uma vestimenta que pende sobre os ombros e é usado sobre a casula, e o anel do pescador, feito especialmente para cada pontífice e que deve ser destruído após sua morte. Leão XIV se tornou oficialmente, neste domingo, líder de 1 bilhão e 400 milhões de católicos em todo o mundo.
Chile e México suspendem importação de carne de frango do Brasil. O governo brasileiro trabalha para acordos de restrições regionalizadas.
Mais 2 países anunciaram a suspensão das importações de carne de frango do Brasil após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária de alta patogenicidade detectado em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Dessa vez foram Chile e México que se somam ao Uruguai, Argentina, China e União Europeia, que já haviam anunciado a suspensão da importação na última sexta-feira. Segundo o comunicado do Serviço Agrícola e Pecuário chileno, estão suspensas a importação de ovos, incluindo de codornas, aves ornamentais e recreativas e carne de ave fresca, refrigerada ou congelada, entre outros. Já produtos como carnes processadas cozidas, gordura, farinhas e vísceras de pássaros que atendam ao requisito de tempo e temperatura poderão ser importados pelo Chile. No caso do México, estão suspensas as importações de carne de aves, ovos férteis e frangos que tenham até 3 dias de vida, além de aves ornamentais e de rapina. Na sexta-feira, a China, maior comprador de carne de frango brasileira, já havia anunciado a suspensão da importação do produto, inicialmente por 60 dias. A Argentina chegou a informar que está tomando as medidas de biossegurança, já que o foco da gripe aviária ocorreu a cerca de 620 quilômetros da fronteira entre os 2 países. O Ministério da Agricultura brasileiro trabalha para as negociações de acordos de restrições regionalizadas a 10 quilômetros do raio do foco e não do país todo. Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Filipinas, por exemplo, já aprovaram a regionalização dessa restrição, o que deve evitar impacto muito generalizado nas exportações, mas essa medida cabe a cada país. Em nota, o Ministério informou que vai seguir o que está previsto nos acordos comerciais vigentes e reforçou que a doença não é transmitida pelo consumo de carnes de aves nem de ovos. Além disso, os ovos para incubação fornecidos pela granja, com o foco da influenza aviária de alta patogenicidade em Montenegro, já foram rastreados quanto aos seus destinos. São incubatórios localizados em Minas Gerais, no Paraná e no próprio Rio Grande do Sul. O Ministério também orientou a adoção das medidas de saneamento definidas no plano de contingência, que prevê a destruição desses ovos de maneira a mitigar qualquer risco. O mapa reforçou que não há comprovação de que os ovos estejam contaminados com o vírus da gripe aviária. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A China não pedirá visto a argentinos por um ano. O governo chinês anunciou que os argentinos serão isentos da exigência de visto para entrar no país, seja para negócios ou turismo. A exigência será suspensa por um ano, em uma medida que também beneficia cidadãos do Brasil, Chile, Peru e Uruguai. O anúncio foi feito na quinta-feira passada em coletiva de imprensa pelo ministro das Relações Exteriores da China, Liang Jian. A China continua a se abrir, expandindo o acesso sem visto e dando calorosas boas-vindas a mais amigos estrangeiros que desejam visitá-la, disse ele. E encerramos hoje na Bolívia, onde apoiadores do ex-presidente Evo Morales marcham até a capital para exigir que ele seja candidato. Na Bolívia, partidários do ex-presidente Evo Morales estão marchando até a capital, La Paz, para exigir que ele possa ser candidato nas eleições deste ano. Isso se deve ao fato de o ex-presidente, que governou entre 2005 e 2019, ter sido desqualificado pelos tribunais para concorrer ao cargo por ter atingido o limite do número de mandatos que pode cumprir de acordo com a Constituição. Camponeses, plantadores de coca e mineiros deixaram a cidade de Parotani na última quinta-feira a pé, a caminho de La Paz. Eles pretendem acompanhar Morales, que tentará registrar formalmente a sua candidatura junto às autoridades eleitorais. O ex-presidente afirma que está sendo vítima de uma guerra judicial, política e eleitoral.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Ingressando na sessão destinada a novidades do mundo da cultura dos espetáculos, começamos hoje com O Eternauta, que está no top 10 global semanal da Netflix. A série argentina O Eternauta se tornou a série de língua não inglesa mais popular do mundo na Netflix. A produção de 6 episódios entrou no top 10 global da plataforma numa semana após a sua estreia, com quase 11 milhões de visualizações. O Eternauta é baseado numa história em quadrinhos escrita em 1957, com roteiro de Héctor Westergel e desenhos de Francisco Solano López. É uma história de ficção científica ambientada aqui em Buenos Aires que começa com uma nevasca que mata tudo o que toca. A adaptação para as telas é estrelada pelo ator Ricardo Darín, o ator do filme argentino vencedor do Oscar de 2010, O Segredo dos Seus Olhos. Ela foi produzida pela Netflix, que já confirmou que haverá uma segunda temporada. A série também foi a mais popular da semana no site Rotten Tomatoes, com uma pontuação de 93%. Estreada em 30 de abril na mencionada plataforma de streaming, a série já alcançou o top 10 das séries em 87 países.
Hablamos del Eternauta, claro.
Hablamos del Eternauta,
pero protagonista absoluto.
Sí.
Dani, hablamos de números, ¿eh?
Hablamos de números. Para, hablamos de unos números que se van a sumar cuando Pablo y Pablo la vean.
Va a haber dos más.
Va a haber dos más.
Un poquito más.
¿Sabés cuánto da la suma, Pablo o Flor? La suma de los millones de visualizaciones. Sí. En tan solo, recordemos, una semana, ¿sí? ¿Sí? Porque se estrenó el miércoles pasado en la plataforma de Netflix. Asciende y va a ascender aún más a 10.800.000 reproducciones, ¿sí? Visualizaciones de esta serie que tiene 6 capítulos. Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ingresó al top 10, claro. Podemos decir, sí. Al top 10 de las series más vistas de esta plataforma, que está claramente en el puesto número 1 ya, pero a nivel, estamos hablando de a nivel global, y está en el puesto número 1 de las series que no son de habla inglesa, ¿sí? Y ahí también podemos ver en otra gráfica, en algunas de los idiomas, mira, que se ha traducido. Yo te leo el primero de Eternaut, sí, sí. Bueno, en inglés está bastante aceptable. En japonés te la debo.
Se complica.
En japonés te la debo, el Eternauta te la digo bien.
Claro.
Y la próxima gráfica que tenemos es Uechonauta. Y lo podemos decir así.
Es leíble.
Porque, claro, se puede leer, y acá nuestro amigo Néstor nos apunta porque él fala muy bien en portugués.
Exacto.
Entonces, bueno, está muy bien. Ahí está, tenemos el aval.
Pablo la va a ver en japonés.
Y Pablo la va a ver en japonés. Sí. Y como que sigamos acá.
Quiere entrarse en el idioma.
Miren, esto es muy interesante, ¿sí? Porque estamos viendo en el mundo, y vas a ver un poquito más lo que es marrón más fuerte, podemos decir, en donde mayormente se ha visto. O sea, que en América Latina, todo lo que es América del Sur, es donde más se vio esta serie del Eternauta, por la plataforma que ya hemos mencionado, un poco más arriba de lo que es Estados Unidos, Canadá, y ya del otro lado, Italia también ha impresionado mucho. ¿Sí?
España también. En España lo adoran a Darín.
En España lo aman porque, bueno, incluso él ha tenido su ciudadanía por mérito, ¿sí? Después del hijo de la novia, se lo dieron por mérito, ni por casamiento, ni matrimonio, ni por familia, ni nada. O sea, es como, porque esa película justamente ha marcado un hito, ha estado más de un año en los cines, en las salas de España, y por eso mismo que le han dado. Hoy acá tenemos algunas imágenes que seguimos, ¿no? Mostrando todo lo que fue el backstage. Sí.
E passamos agora para uma história dramática, que é a história de Héctor Westergel, o criador de O Eternauta, essa série argentina estreada na Netflix, que lidera as preferências do público internacional desde que foi estreada em 30 de abril. Héctor Westergel desapareceu com toda a sua família. 10 membros da família Westergel desapareceram durante a ditadura. 2 das moças das suas filhas estavam grávidas. E as avós da Praça de Maio continuam procurando até o dia de hoje esses netos. Na sequência, escutamos um trecho de uma entrevista com Alicia Beltrami, jornalista e escritora, coautora do livro Os Westergel, que se refere justamente a toda a família desaparecida, porque ele e a sua família eram membros do grupo guerrilheiro Montoneros, lembra a escritora. Isso resume a trágica história do país. O país foi destruído num determinado momento, acrescenta a escritora, a quem escutamos a seguir.
Nos siguen las repercusiones a partir de la serie El Eternauta, dado su éxito, tanto de la cantidad de gente que la está viendo en la Argentina y en el mundo. Aparece también la historia de la familia de Westergel, el creador de esta historieta que ahora se adaptó con Ricardo Darín como protagonista para hacer una serie de 6 episodios, que después va a tener seguramente una segunda temporada. Bueno, esto pone también en discusión qué pasó con la familia Westergel. De hecho, todavía están buscando a 2 de los nietos de Westergel, dado que 2 de sus 4 hijas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar, fueron secuestradas cuando estaban embarazadas. Alicia Beltrami es periodista, escritora y es coautora de un libro que justamente cuenta la historia de la familia, se llama Los Westergel. Alicia, buen día.
Hola, buen día, María, ¿cómo estás?
Bien, bien. A ver, bueno, contanos un poquito, por ahí mucha gente no tenía mucho registro, sí, en el mundo de los historietistas y demás, saben perfectamente quién fue Westergel, pero ¿por qué escribieron ustedes un libro sobre la familia entera?
Es una propuesta editorial, en realidad. Uh-huh. Pero la historia, porque en sí misma la historia de esta familia que es la de Héctor Germán Oester, que es el historietista así muy reconocido y muy revolucionario en el mundo de la historieta, cambió los cánones de generación, de creación de la historieta, desapareció con toda su familia. 10 personas fueron, o sea, es una familia masacrada, 10 personas fueron desaparecidas durante la dictadura. Él, sus 4 hijas, 3 yernos y 2 de las chicas estaban embarazadas, como bien decías, están abuelas de Plaza de Mayo, desde entonces busca a esos nietos que aún no fueron encontrados, junto a 300 nietos más que buscan. Y toda su familia entera desapareció porque los chicos, él, sus hijas y todos ellos militaban en Montoneros. Esa es como la historia trágica de la familia, que sintetiza en realidad la historia trágica del país durante la dictadura, ¿no? Que se cortaron lazos, que se destruyeron familias, que se destruyó el país en un punto. Y que tiene consecuencias hasta la actualidad.
Claro.
Y además, esta historia nos permitió contar muchas otras historias. La historia de un momento histórico, la historia de la organización Montoneros, con todos los matices que tiene, porque cada uno de los familiares integró y participó en diferentes ámbitos de la organización. Nos permitió contar esa complejidad de la organización. También contar el mundo editorial en que se movía Héctor cuando surgió la historieta El Eternauta en los años 50, que era la edad de oro de la historieta, y después entró en una crisis la historieta y él fue cambiando su modo de ver el mundo también a raíz de cómo lo afectaban esas crisis, ¿no? Pero en el momento en que salió el primer Eternauta, que fue en el 57, del 57 al 59, el mundo editorial era otro, digamos, la televisión era incipiente en ese momento, recién nacía, y las tiradas de las historietas eran de 220.000 ejemplares semanales, o sea, era otro universo, se formaron generaciones de jóvenes, hubo una educación sentimental a través de las historietas de Héctor, que era un historietista muy culto, él era geólogo, que después descubrió casi de casualidad su pasión por escribir, y entonces todas las historietas tenían algo de cultura general, de geografía, de política, de ciencia, de historia. Era el modo que él tenía de educar, porque decía que la historieta era una herramienta pedagógica que utilizaba para educar a jóvenes que no leían. Entonces, si los chicos no leen, bueno, pasemos, brindemos información a través de la historieta. Y él lo hacía de un modo magistral.
Mirá.
Por lo cual se convirtió en el historietista que se convirtió con el clásico que es el Eternauta, ¿no?
Claro, después hizo, yo por mis investigaciones sobre Montoneros, vi bastante de su tira de Vita Montonera, que era una publicación de ya cuando Montoneros vuelve a la clandestinidad después del 74, él hacía una tira que era Camote, que era una tira de un militante montonero, y llegó a dibujar ahí en Evita Montonera esa tira mientras duró esa revista.
Totalmente. Es que él en Montoneros hacía eso, militaba haciendo lo que sabía hacer, que era historietas. Entonces publicaba historietas en diferentes órganos de prensa de la organización, en El Descamisado, en Noticias y en Evita Montonera.
Claro.
Y Camote refleja la vida de los militantes, de base. Digamos, es un modo de él también informar y educar y cooptar militantes a través de una historieta que refleja mucho el contexto donde él vivía.
Bien.
Siempre hay en sus historietas marcas de época, pero en las últimas eran básicamente muy, muy referenciales a cómo él estaba viviendo, ¿no? Su vida, en
claro.
la clandestinidad, invitando y siendo perseguido.
Bien, Alicia Beltrami, periodista, escritora, escribió Los Westerheld, es coautora de este libro, La historia detrás de la familia del creador del Eternauta, y bueno, los nietos, ¿no? Aprovecho para decir, hay la campaña de los hijos de desaparecidos que a raíz de, bueno, aprovechando lo que está pasando con el impacto de la serie de Netflix, recuerdan la campaña para aquellos que dudan de su identidad, nacidos durante los años de la dictadura, si pueden ir a donar datos para, bueno, sigue la búsqueda de muchos nietos, entre ellos dos de los nietos de Westerger, de esta familia arrasada, como nos contaba Alicia, por la última dictadura. Gracias, Alicia.
Gracias.
Por favor, gracias a ustedes por seguir motorizando en estos tiempos estos temas.
Gracias, hasta luego.
E encerramos hoje no Brasil, onde Nana Caymmi faleceu no Rio de Janeiro aos 84 anos. Nana estava internada desde agosto do ano passado.
Morreu hoje, aos 84 anos, a cantora Nana Caymmi. Considerada uma das mais belas vozes do Brasil, ela estava internada desde o ano passado numa clínica no Rio de Janeiro.
Nana Caymmi lutava há 9 meses contra problemas cardíacos e teve uma série de complicações nesse período. A morte foi confirmada pela família da cantora.
É com muito pesar que eu comunico o falecimento da minha irmã, Nana Caymmi. E estamos, é lógico, na família, todos muito, muito chocados e tristes.
Dinair Tostes Caymmi nasceu no Rio de Janeiro e foi a primeira filha do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi com a cantora Stella Maris. Em entrevista ao programa Roda Viva aqui na TV Cultura, em 1993, ela revelou que descobriu cedo o talento para a música.
Eu tive a certeza de que cantava dentro da minha própria casa. Era muito solicitada por amigos de meus pais para cantar. E os amigos eram barra pesada, só tinha cobra.
Nana Caymmi estreou na música ao lado do pai ainda adolescente, em 1960. No ano seguinte, aos 18 anos, se casou com um médico venezuelano e mudou para Caracas, com quem teve 3 filhos. Na volta ao Brasil, Nana retomou a carreira musical e teve mais 3 casamentos, com os cantores Gilberto Gil, João Donato e Cláudio Nucci. Ao longo dos 66 anos de carreira, Nana gravou dezenas de discos e se consagrou cantando bossa nova, músicas românticas, boleros e outros ritmos.
Meu lugar é aqui, faz de conta que eu não.
Foi indicada 2 vezes ao Grammy Latino, em 2014 com o álbum Caymmi e em 2019 com o disco Nana Caymmi Canta Tito Madi. Dona de uma voz potente e sofisticada, Nana deixou sua marca na música brasileira.
Choro nesse canto a tua ausência. Teu silêncio e a distância.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
O CONICET descobre nova espécie de roedor que teria habitado o noroeste da Argentina há 18 milhões de anos. O CONICET é o Conselho Nacional, o Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas. E a descoberta fornece informações sobre os mesotérmicos, um grupo extinto de mamíferos herbívoros que eram comuns na região. O resgate do fóssil foi dificultado pelas condições climáticas, mas após 5 dias de trabalho, eles conseguiram extrair o palato como os dentes. Provavelmente, como as espécies mais modernas do grupo, era um animal especializado em cavar e roer plantas duras, comentou Matias Armella, primeiro autor do trabalho. A aparência do roedor estaria entre a capivara e o wombate. Uma análise da descoberta já foi publicada no Journal of Systematic Paleontology. Desenvolvimento de bioconsumo contra fungos em grãos na Argentina. Cientistas argentinos estão desenvolvendo um bioinsumo inovador para combater fungos que afetam sementes oleaginosas e cereais armazenados. Especialistas do CONICET, o referido já Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas Argentino, do INTA, que é o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, e também da Universidade de Buenos Aires, estão trabalhando num antifúngico natural produzido a partir do extrato da árvore Ipirapitá, que tem mostrado ser eficaz no controle de fungos da espécie Aspergillus flavus. Esses fungos podem gerar micotoxinas que prejudicam a saúde humana e animal. A previsão é que o protótipo seja testado em grãos de milho com a intenção de escalar a sua produção para uso no setor agroindustrial. Pesquisa avança no tratamento da doença de Parkinson. Pesquisadores do CONICET, liderado por Claudia Banchio, descobriram que os exossomos liberados por células-tronco cerebrais podem aumentar a sobrevivência de neurônios afetados pela doença de Parkinson. Os exossomos são pequenas vesículas que facilitam a comunicação entre células. Tem mostrado potencial para regenerar neurônios danificados, o que pode revolucionar os tratamentos para doenças neurodegenerativas. A pesquisa dos argentinos foi publicada na revista Scientific Report e está sendo explorada por meio da empresa ExoMas S.A., criada para desenvolver terapias biológicas para o Parkinson. E a Fiocruz integra patente de larvicida ecológica contra o Aedes aegypti. A fórmula usa óleo de laranja e fermento de pão para matar larvas.
O Brasil, por meio do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, assumiu coparticipação na patente de um larvicida contra Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya. Desenvolvida pelo Instituto Oswaldo Cruz, com a participação de universidades estrangeiras, a tecnologia usa cápsulas de óleo de laranja revestidas com levedura, no caso, o fermento de padeiro, para matar larvas do mosquito. Além de ser sustentável e não agredir o meio ambiente, o novo larvicida impede que o Aedes se torne resistente à fórmula, como ocorre com os tradicionais produtos químicos. Fernanda Ariel Genta, chefe do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, destaca a importância da substância.
Um dos grandes problemas de inseticidas é justamente o impacto ambiental, é você ter esses inseticidas se acumulando, né, na natureza e causando efeitos adversos, assim, não só em outros insetos, né, mas outros organismos, né, que estão na cadeia alimentar. Ou então, se a gente for pensar em organismos aquáticos, você pode ter efeito em crustáceos, você pode ter efeito em peixes, né, e até chegar no final, que seria um efeito muito prejudicial à saúde humana.
O especialista também destaca que o fato da tecnologia usar óleo essencial é outro benefício muito importante.
Óleos essenciais são muito positivos nesse contexto, porque como eles atuam em vários alvos, né, eles são misturas complexas, tem várias substâncias misturadas que interagem entre si e que causam um efeito de letalidade, né, de morte dessas larvas, né, atuando em vários alvos, né? Isso faz com que você não tenha, né, ou seja, muito difícil você ter o aparecimento de um mosquito resistente a esse inseticida.
Atualmente, a tecnologia está apta a ser comercializada e ajudar no controle sustentável do Aedes aegypti. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E o Butantan desenvolve a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária. O Instituto aguarda a liberação da Anvisa para realizar testes em humanos.
O Instituto Butantan desenvolveu a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária e aguarda a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para realizar testes clínicos em humanos. Rafael Dália, pesquisador da Fiocruz Pernambuco, ressalta a importância do desenvolvimento dessa vacina aqui no Brasil.
Ao contrário do que aconteceu na pandemia de Covid-19, quando dependíamos de vacinas e tecnologia vindas de outros países, agora podemos assumir um protagonismo contra a vacina brasileira, contra a gripe aviária. O Brasil tem a oportunidade de estar à frente no controle de uma futura epidemia, oferecendo imunização com a vacina desenvolvida e produzida 100% no Brasil.
Entre os anos de 2003 a 2024, 954 pessoas foram infectadas em 24 países com o vírus da gripe aviária. 464 não resistiram à doença, lembra Rafael Dália.
Em humanos, embora ainda sejam raros os casos, o que chama a atenção é a gravidade, né? A taxa de letalidade aí de em torno de 48,6%, né? Bem maior do que a registrada para a Covid-19, de menos de 1%. Então, a busca por uma vacina eficaz contra a gripe aviária não é apenas uma questão de prevenção individual, mas sim de uma estratégia global. Isso porque conter surto desse vírus é essencial para evitar que ele se transforme em pandemias, né? Com consequências devastadoras, né?
Pessoas maiores de 18 anos, com exceção de gestantes, podem sim apresentar como voluntárias para participar dos testes da vacina. A inscrição é restrita a interessados dos estados de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. Mais informações podem ser obtidas no número 81994876755. Segundo o Butantan, os candidatos devem assinar um termo de consentimento e é importante que estejam com a saúde em dia. No momento em que a Anvisa liberar os testes, os 700 voluntários de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo que forem selecionados deverão tomar as duas doses da vacina. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Universidade Federal Brasileira desenvolve dispositivo capaz de capturar gás carbônico industrial. O rejeito pode ser transformado em rocha e preencher poços de petróleo.
Um dispositivo criado aqui no Brasil pode reduzir a emissão industrial de gases do efeito estufa para a atmosfera de uma forma mais eficiente, barata e sustentável. A invenção retém o CO2, o chamado gás carbônico, responsável pelo aumento da temperatura média global e depois produz uma rocha. A tecnologia é compatível com os processos industriais que já existem e usa uma formulação química à base de materiais chamados de surfactantes aminados. Foi o que explicou um dos pesquisadores participantes do estudo da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Denis Correia.
Nós utilizamos um tensoativo, um tipo de aditivo, que vem da classe das aminas. E vimos que não tinha nada na literatura em relação a tensoativos aminados. Tinha amina em si, mas a amina em si pode ser cara e em alguns casos até tóxica. Então o tensoativo aminado em baixa quantidade, ele consegue capturar o CO2 com uma eficiência muito boa. Então a inovação dessa invenção, esse ineditismo, é justamente utilizar uma molécula que traz o melhor do que já é utilizado de maneira barata, eficiente, sustentável e com um grande potencial futuro.
O líquido é como se fosse um detergente que captura o CO2.
A nossa formulação que tem esse, entre aspas, detergente, esse tensoativo, vai capturar o CO2, que é como se fosse a sujeira que está no ar, vai deixar ele preso na água e com isso a gente faz uma série de reações químicas para transformar esse CO2 em rocha. E aí essas rochas podem ser reutilizadas em construção civil ou na própria indústria que libera esse CO2.
O professor explica também que a tecnologia pode ser usada para reduzir emissões industriais de CO2, como nas refinarias de combustíveis e ainda preencher poços vazios de petróleo.
Essa formulação ela pode ser colocada nesses buracos vazios, carregar o CO2 com ela e assim o CO2 ser armazenado no reservatório em forma de sólido. Mas agora pensando no aspecto industrial, ele pode ser colocado justamente na saída de um determinado equipamento, na saída de um determinado tipo de motor e assim capturar esse CO2.
Segundo Denis Correia, a formulação química que captura o CO2 já teve sua propriedade registrada, a chamada patente. Já o processo que transforma o gás carbônico em rocha, conhecido como mineralização, está com os estudos avançados, mas ainda não foi patenteado. A tecnologia desenvolvida pelos pesquisadores Alcides Neto, Denis Correia, Maria Mendes, Jonathan Lemos e Paulo Azevedo é resultado do mestrado de Azevedo, no Centro de Tecnologia da UFRN. E agora eles avaliam a eficiência da formulação para separar outros gases e ainda o uso em sistemas que combinem captura de CO2 com tecnologias de purificação de água e tratamento de esgotos. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
DAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina ao mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
RFI convida.
Adriana Brandão.
O Brasil é o convidado de honra do mercado do filme, que é o maior evento da indústria cinematográfica mundial e que acontece paralelamente ao badalado Festival de Cannes. A delegação brasileira, composta por cerca de 60 profissionais, é liderada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes. Como foi a articulação para essa participação do Brasil aqui no mercado do filme de Cannes?
Realmente um momento único, né? A primeira vez que o Brasil é homenageado, é o convidado de honra, tendo a oportunidade de fazer aí negócios, ampliar a presença do cinema brasileiro internacionalmente. Essa construção começou em 2023, né? Através da secretária Joelma Gonzaga. É uma construção bem estruturada, né? O Brasil sempre teve representação através do seu setor audiovisual, mas nesse momento, com a chegada de uma articulação também por parte do governo, então isso se ampliou muito mais. Estamos aí agora podendo materializar uma oportunidade única para o Brasil, né? Nesse sentido, no momento em que o audiovisual brasileiro ele se recupera, né? De desconstrução, de atrasos, que foi para todo o setor cultural há 3 anos atrás.
Ministra, qual foi o volume do investimento para essa participação recorde do Brasil aqui em Cannes?
Por parte do Ministério da Cultura, do governo brasileiro, né, foram 3 milhões. Nós articulamos, fizemos uma seleção através de uma chamada também do edital para selecionar 30 produtores, mas a própria iniciativa, né, a expectativa tão positiva que dobrou o número, são 63, como você já disse, e também pela informação do próprio diretor do mercado, estamos aqui com quase 400 brasileiros, pessoas, produtores, empresas, enfim, foi muito além da expectativa do próprio mercado. Isso é uma sinalização muito positiva para o momento do Brasil no mercado exterior em relação ao audiovisual.
O Brasil tem investido muito mais em cinema e na internacionalização do cinema. Já se dá para ter uma ideia do retorno desse investimento no setor?
Olha, 2023, 2024, nós já tivemos um ativo de 22 bilhões, eu estou imprecisa nessa, mas com o retorno dos filmes brasileiros às telas, né, cresceu um percentual importante da retomada do público brasileiro com os filmes, as obras nacionais, né? Estamos abrindo também novas salas de cinema, estamos num recorde histórico agora, já com mais de 3 mil, quase 3.500. Vamos abrir esse ano mais 40 e 2026 mais 60 salas. Também nossa próxima meta é fazer uma articulação também com as portas de divulgação dos filmes, ou seja, os festivais.
Um dos dinamismos do cinema brasileiro atual é a regionalização, uma regionalização que se vê aqui nas telas em Cannes. Como tem sido essa parceria do governo federal com os estados?
Não, estamos sim retomando, por exemplo, os arranjos regionais, que é uma política que promoveu justamente a abertura de outros polos também produtores de cinema. É claro que numa escala menor do que o Rio-São Paulo, devido já a uma tradição, a questão também como polos industriais, né? Nós estamos nesse momento fomentando sim essa possibilidade, apoiando a abertura dessas outras células de produções cinematográficas em outros estados, né? Tem a Ceará Filmes, a Bahia Filmes, Pernambuco também chegando. É importante porque você ali potencializa a oportunidade para que melhore também a qualidade da produção. Então, eu acho que isso tudo, no final de um processo, a gente está fortalecendo o cinema nacional com essas novas portas abertas para os produtores, para as temáticas.
Em março, se não me engano, uma associação de cineastas independentes criticou o Ministério, dizendo que eles estavam se sentindo preteridos em relação a grandes empresas. Houve uma negociação para trazer esses cineastas independentes também para a Cannes, ou então para incluí-los mais em todos esses programas nacionais?
As políticas que nós retomamos, né, a gente precisa também entender de onde nós chegamos. Nós, quando assumimos o Ministério, não tinha o Conselho Superior de Cinema, não tinha o Comitê Gestor. Nós retomamos isso colocamos um Conselho Superior de Cinema com representatividade de todas as cadeias, inclusive do setor independente. Agora é uma reconstrução, né? É uma reconstrução. Existe uma urgência também nessa questão comercial, porque é o que mantém vivo o setor, né? A gente ouve a crítica, né? E vai se reorganizando em função das necessidades. Eu acho muito importante até, e natural também dentro da democracia, que o setor se posicione, se fale mesmo, porque é a maneira que a gente tem de enxergar e de melhorar a política que está sendo implementada.
Ministra Margareth Menezes, a senhora é música. A música foi, durante muitos anos, a grande embaixadora do Brasil no exterior. O cinema brasileiro vem crescendo muito, esse ano um ano excepcional. O cinema está ocupando esse lugar.
É muito difícil um filme sem trilha sonora, né? O cinema tem essa qualidade de ser aglutinador de todas as ações das artes cênicas e a música está dentro dele. Então, as trilhas sonoras, eu espero que futuramente também a gente possa, em algum momento, ter um Oscar de trilha sonora, né? Isso é, consagra essa maravilha que é a música popular brasileira. Mas a gente não pode deixar de reconhecer o cinema como esse grande catalisador, esse soft power maravilhoso, que é assim usado por tantos países. Né? A gente só está, na verdade, seguindo o roteiro natural das oportunidades que existem através do cinema de divulgar a nossa cultura e arte.
Muito obrigada, ministra.
Obrigada também, Adri.
RAE, Argentina Lindo. RAE, Argentina, Mian Xiang Shijie.
RAE, Argentina Vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Sekai ni mukete Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E bem, amigos, resta agora já a despedida. São quase 9 horas aqui em Buenos Aires, 12 horas UTC. E estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Walter Danese na operação técnica. Como sempre, mantendo este encontro a diário, de segundas a sextas-feiras, que vocês podem acompanhar no síncrono em www.radionacional.com.ar, procurando o link direto para a RAE. Também podem nos acompanhar utilizando o aplicativo no celular ou também na onda curta, sintonizando alguma das frequências da WRMI. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.